Irmãos, há algumas semanas nós começamos a exposição desse trecho que começa, na verdade, o parágrafo começa no versículo 18, mas nós começamos o estudo do texto no versículo 17 do capítulo 14. Nós começamos a estudar Gênesis 14, 17 a 24 há algumas semanas, e eu fiz uma divisão no texto para facilitar a compreensão, para facilitar a caminhada, a nossa caminhada na análise desse texto que está aqui diante de nós. E eu coloquei nomes em cada uma das divisões. E os irmãos estiveram aí comigo, caminhando ao longo dessas semanas sobre esse texto. Eu disse que a primeira divisão se chama Abrão encontra-se com dois reis diferentes. Eu disse que esse é o nome da primeira divisão do texto, e essa divisão ela abrange os versículos 17 e 18. Abrão encontra-se com dois reis diferentes. E nós estudamos os versículos 17 e 18, e caminhamos aí sobre eles, os irmãos aprenderam aí juntos, estudando esses dois versículos. Nós prosseguimos. Eu fiz uma digressão falando sobre Melquisedeque no Novo Testamento. Eu não consegui falar tudo sobre Melquisedeque, o capítulo 7 de Hebreus e outros trechinhos de Hebreus também que falam sobre Melquisedeque. Eu não consegui apresentar todos os versículos que falam sobre ele, o Salmo 110:4 e os textos de Hebreus, mas eu tentei apresentar para os irmãos alguns conceitos ligados a Melquisedeque numa relativamente longa digressão, e os irmãos puderam acompanhar aí essa digressão, e caminhamos no conhecimento bíblico olhando essas coisas também. E então entramos na segunda parte do texto, e eu coloquei um nome também na segunda parte, e a segunda parte, que abrange os versículos 19 e 20, eu dei um nome a ela, e é Abrão responde ao rei de Salém, que é Melquisedeque. Abrão responde ao rei de Salém. E nós estudamos esses dois versículos, os versículos 19 e 20. E também eu fiz uma outra digressão na semana passada, falando sobre o adventismo do sétimo dia e alertando os irmãos quanto a uma doutrina falsa que é proposta por essa seita e que vai contra tudo aquilo que o autor de Hebreus fala sobre Melquisedeque e sobre o ministério de Cristo. Falei sobre a doutrina do juízo investigativo e alertei os irmãos quanto aos perigos dessa seita que tenta se aproximar de nós por todas as formas, sempre com um sorriso no rosto, sempre com um discurso conciliador, tentando dizer, olha, nós somos irmãos, nós cremos nas mesmas coisas, quando isso não é verdade, isso é uma terrível mentira, e isso tem levado muitos após os falsos mestres dessa seita tão perniciosa. E hoje nós veremos o último título dessa divisão, e o último título dessa divisão abrangente dos versículos 21 a 24 é Abrão responde ao rei de Sodoma. Esse é a terceira divisão com esse título, Abrão responde ao rei de Sodoma. Então observem com atenção, porque nós vamos caminhar sobre esses versículos e eu quero terminar essa exposição desse trecho, desse parágrafo hoje. Então os irmãos vão caminhar juntos comigo. Nós vamos andar pelos versículos e os irmãos vão me acompanhar então. E então aprenderemos juntos nessa breve jornada sobre esses versículos, também extraindo desses versículos lições preciosas para nós. Vamos prosseguir então agora na terceira parte, no terceiro ponto do sermão intitulado Abrão responde ao rei de Sodoma. O texto diz assim: Então disse o rei de Sodoma a Abrão. Nós não podemos perder de vista quem é esse homem, o rei de Sodoma. Se os irmãos olharem um pouquinho antes, no capítulo 14, versículo 10, os irmãos verão que esse rei tinha fugido, tinha perdido a batalha contra os reis do Oriente. Ele fazia parte de uma coligação de rebeldes, uma coligação de reis que tinham se rebelado contra os reis do Oriente, os reis da Mesopotâmia. Esses reis vieram da Mesopotâmia, da região além da Mesopotâmia também vieram, e tentaram retomar ali o seu domínio, a sua hegemonia sobre aquela região dos reis aqui que são mencionados, os reis de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. E essa região toda ficava na região do Mar Morto, na região do Mar Morto. E eles chegaram e tiveram sucesso com seus exércitos e conseguiram vitórias lá. E durante a batalha, diz o texto, que os reis de Sodoma e Gomorra, fugindo, caíram em poços de betume. O texto diz assim no versículo 10: ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Eles perderam a batalha e fugiram. O texto diz: alguns caíram neles. O texto hebraico é um pouco duvidoso, porque dá a entender que outras pessoas caíram nos poços de betume, pessoas que estavam com os reis de Sodoma e Gomorra. Mas existe uma forte indicação de que os próprios reis de Sodoma e Gomorra caíram nos poços de betume e os restantes fugiram para um monte. E os reis, então, os reis do Oriente pegaram todos os bens que podiam pegar. O texto diz no versículo 11: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, muita coisa, saquearam totalmente as duas cidades e todo o seu mantimento, e se foram e deixaram os sobreviventes ali. Agora, nós vemos que o rei de Sodoma escapou desse poço. Ele saiu lá do seu buraco e foi se encontrar com Abrão quando Abrão voltava da batalha. Por que Abrão foi à batalha? Porque os reis do Oriente, tendo atacado a região de Sodoma e Gomorra, levaram cativo o seu sobrinho. Ele foi libertá-lo, teve sucesso na libertação e o trouxe de volta. Quando ele estava chegando de volta, o rei de Sodoma tinha escapado daquele buraco e foi ao encontro dele. E nós temos então aqui esse encontro. O texto aqui fala desse encontro. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficaram contigo. O rei de Sodoma era rei de uma cidade extremamente perversa, uma cidade muito má. Virando a página da Bíblia uma vez, nós temos uma descrição, a primeira descrição dessa cidade. Nós já conhecemos bem a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, é muito famosa, são muito famosas essas cidades, a maldade dessas cidades. Mas no versículo 13, do capítulo 13, nós temos a primeira descrição dessa cidade. O texto diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa é a descrição de Sodoma. Parece uma descrição de São Paulo. É uma descrição que se encaixa perfeitamente na nossa cidade. Nós podemos colocar o nome da nossa cidade aqui. Os homens de São Paulo eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sodoma mostra uma condição moral, uma condição ética extremamente semelhante à condição das cidades do nosso país. Você pode colocar Guarulhos aqui também, se você quiser. Pode ou não pode? Os moradores de Guarulhos concordam que pode. Você pode colocar várias cidades aqui, talvez a única exceção talvez seja o Rio de Janeiro, talvez. Mas o fato é que este versículo, ele descreve precisamente a sociedade de homens sem Deus. Eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aqui então é como se o escritor de Gênesis estivesse já preparando seus leitores para o que vai acontecer depois, para o juízo de Deus contra essa cidade. É interessante aprender isso, porque se é assim que Deus trata cidades desse tipo, se Deus trata cidades desse tipo da forma como ele vai descrever no capítulo 19, então nós sabemos muito bem para onde as nossas cidades estão caminhando. Nós podemos estar seguros. nós sabemos muito bem para onde as nossas cidades estão caminhando aqui neste país. Sabemos o que Deus fará com elas. E é importante notar que essa cidade tem um rei. Um rei que parece não se importar com nada disso. Um rei diferente de Melquisedeque, que era um servo, um sacerdote do Deus Altíssimo, não. É um rei que parece não se preocupar com isso. Talvez ele achasse tudo isso muito normal. Quando nós caminhamos sobre o livro de Gênesis, as primeiras, os capítulos próximos aqui deste, nós vemos que a maldade de Sodoma era simplesmente imensa. No capítulo 18, não dá para ler agora, nós lemos hoje cedo o capítulo 18 aqui na leitura, no momento da leitura bíblica. Os irmãos podem ler em casa o capítulo 18, versículos 22 a 33. Os irmãos vão descobrir, lendo esse texto, capítulo 18, que não havia em Sodoma nem mesmo 10 pessoas justas. 10. Numa cidade. Numa cidade não havia nem mesmo 10 pessoas justas. Quando nós chegamos no capítulo 19, nós aprendemos, o capítulo 19 mostra, e não dá tempo de ler aqui também o capítulo 19, os versículos 1 a 11, mostram que nessa cidade o que existia, entre outras coisas, era uma imoralidade violenta, ou seja, abusos sexuais terríveis, violentos. Os homens de Sodoma tentaram invadir a casa de Ló para abusar sexualmente dos hóspedes de Ló. Havia ali a prática do homossexualismo, mas era um homossexualismo piorado. Era um homossexualismo que envolvia, por assim dizer, estupro, se bem que dizem os juristas que homem não pode ser estuprado. Mas havia ali um homossexualismo que envolvia a prática de violência sexual, de abuso violento sexual de um homem em relação a outro homem. E nós vemos isso no capítulo 19. E quando nós caminhamos na leitura bíblica, nós vemos mais uma alusão à cidade de Sodoma no livro do profeta Ezequiel. E o livro do profeta Ezequiel amplia, porque geralmente nós associamos os pecados de Sodoma somente ao homossexualismo. Nós entendemos que Sodoma era essa marca distintiva e única da cidade. Não era somente isso. Surgiu até o termo, né, sodomizar ou sodomita, para se referir ao homossexualismo. Mas havia outros pecados terríveis também em Sodoma. Veja Ezequiel, esse versículo eu quero ler com vocês. Veja Ezequiel 16. Ezequiel 16 faz uma comparação de Jerusalém, nos dias de Ezequiel, uma comparação de Jerusalém com Sodoma. E Ezequiel, falando aí as palavras do Senhor, diz que Sodoma era irmã de Jerusalém e que Jerusalém tinha ultrapassado Sodoma nas suas maldades. Ou seja, Jerusalém, nos dias de Ezequiel, era muito pior do que Sodoma e Gomorra. E num dado momento, em Ezequiel capítulo 16, o Senhor fala sobre os pecados de Sodoma. Ele diz o seguinte, versículo 49, Ezequiel 16. Veja na sua Bíblia, Ezequiel 16, versículo 49. Veja aí na sua Bíblia o texto. Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Está falando com Jerusalém, dizendo que Sodoma era irmã de Jerusalém. Soberba, veja, não era somente homossexualismo, não era apenas abusos sexuais. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Um outro problema de Sodoma: tinha muito dinheiro, os cidadãos tinham muito dinheiro, mas não ajudavam os necessitados. Os desamparados morriam de fome. Ela era soberba, era uma cidade orgulhosa, uma cidade rica, e os pobres da cidade passavam necessidade. Não havia nenhum tipo de sensibilidade em relação ao sofrimento alheio. era outra marca de Sodoma. E o texto prossegue, versículo 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. E aqui na palavra abominações, você pode injetar tudo que você pode imaginar. Aqui entram as práticas de abuso sexual, homossexualismo e outras coisas. São aí as abominações. E o versículo 50 fala do fim dessa cidade. Pelo que, em vendo isso, as removi dali. O juízo de Deus veio por causa disso. Aprendemos depois que com Jerusalém aconteceu a mesma coisa. Não choveu fogo do céu, mas Deus levantou impérios que assolaram totalmente Jerusalém. Esse é o fim das cidades que se rebelam contra Deus e que não têm temor do Senhor. O rei de Sodoma era alguém que governava tudo isso. E ele vem e ele se encontra com Abrão. E vejam, ele faz uma oferta a Abrão. Ele diz: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Essa é a oferta do rei de Sodoma. Nós aprendemos no capítulo 14, versículo 11, que ele estava com muitos bens. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Abraão trouxe tudo isso de volta. Abraão estava com muitos bens. E o rei de Sodoma chega então e diz: olha, você pode ficar com tudo para você. Tudo. Liberte as pessoas, mas os bens, tudo isso, os mantimentos das cidades, tudo, tudo isso é seu. O que ele queria com isso? Abraão pôde perceber um pouquinho do que ele queria com isso, e Abraão fala na sequência, demonstra essa percepção do que o rei de Sodoma queria com isso. E nós veremos daqui a pouquinho o que o rei de Sodoma queria com isso. Mas o que nós podemos adiantar aqui, fazendo um paralelo aqui nessa história, é que essa tática do rei de Sodoma é precisamente a mesma tática que o mundo usa para nos atrair. O mundo também vem ao nosso encontro. E ele vem também com propostas de riqueza. E o que o mundo quer com isso? O mundo quer dizer o seguinte: olha, lembre-se, tudo que você tem, toda a sua felicidade, tudo que você conquistou, você deve a mim. Você tem, portanto, que me dar o seu amor e a sua fidelidade. Você tem que me dar a mão. Veja, eu sou a fonte de todo o seu enriquecimento. Eu sou a fonte de toda a sua realização. Eu sou a fonte de toda a sua grandeza, de todo o seu prazer, de tudo que você possa ter. É a minha generosidade que concede tudo isso a você. Essa é uma tática, esse é um discurso que o mundo usa ainda hoje. É como se o rei de Sodoma fosse um representante do mundo sem Deus. É como se o rei de Sodoma encarnasse a humanidade sem Deus. Essa humanidade, esse mundo sem Deus, se aproxima de nós. E em se aproximando de nós, ele traz um sorriso no rosto. Em se aproximando de nós, ele se mostra extremamente generoso. Ele diz: olha, eu tenho coisas para você. Eu posso enriquecer você. Eu sou generoso, eu posso lhe dar tudo, você pode ficar com tudo para você, você pode ser alguém feliz, realizado, alegre, plenamente satisfeito, bastando que você aceite aqui essa minha aliança, essa minha proposta, essa minha oferta. É isso que o mundo faz. Muitos jovens acreditam nesse discurso. Muitos jovens acreditam nessas ofertas. E seguem o rei de Sodoma, acreditando que ele é a fonte de toda a felicidade, acreditando que ele é a fonte de toda a satisfação e de toda a realização. Alguns anos atrás eu li um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares, de Thomas Merton. E ele disse uma frase nesse livro que marcou a minha memória ao longo dos anos. Eu disse o seguinte: quando eu era jovem, eu saí para saquear o mundo. Ele disse: eu olhei para o mundo e eu vi todas as riquezas, todas as grandezas, todas as ofertas, e eu saí então, como um grande aventureiro, para saquear o mundo. E os jovens às vezes são tentados a isso. Não precisa ser muito jovem para tentar fazer isso. Muitos já adultos tentam fazer isso. Muitos estão fazendo isso agora sendo adultos, sendo já mais velhos. Saem para saquear o mundo. O que eu posso arrancar do mundo? O que Sodoma pode me dar? O que o rei de Sodoma pode me oferecer? São grandes riquezas, são grandes despojos. Eu posso viver uma vida diferente, plena, mais rica, mais realizada. Sodoma, o rei de Sodoma, oferece tudo isso para mim. E Thomas Merton, então, saiu saqueando o mundo. Ele termina a frase dizendo: eu saí para saquear o mundo. E voltei saqueado. O mundo me saqueou. Eu saí para pilhar. Mas eu voltei pilhado. O mundo arrancou tudo de mim. Esse é o rei de Sodoma. Ele oferece tudo. Ele é generoso. Tudo é teu. Ele sai do seu buraco escuro e vem. Ele sai da sua cova escura e vem. Com um sorriso nos lábios, dizendo o quão ele é generoso e o quanto ele tem para nos dar. E as pessoas que não se encontraram com Melquisedeque antes, seguem o rei de Sodoma e são saqueadas. Abraão encontrou-se com Melquisedeque antes de encontrar o rei de Sodoma. E quando se encontrou com Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, o dono, o possuidor dos céus e da terra. E encontrando-se com Melquisedeque, Abraão se lembrou qual era a fonte de todo bem. Quem é o Criador, o possuidor dos céus e da terra? Quem é a fonte de tudo que há? A sua fé foi robustecida. E diante disso, tendo encontrado Melquisedeque antes, ele disse: rei de Sodoma, eu não quero nada, absolutamente nada de você. O que acontece com muitas pessoas, quando seguem o rei de Sodoma e são saqueados por aí afora? O problema básico dessas pessoas é que elas nunca se encontraram com Melquisedeque. Se elas tivessem se encontrado com Melquisedeque, não seguiriam nesses rumos. Nós aprendemos na Bíblia que existe uma só proteção contra este mundo. Existe só uma forma de vencer o mundo. Nós aprendemos em 1 João 5. Veja o que diz o texto em 1 João 5. Abra sua Bíblia e olhe. Nós temos na palavra de Deus todas as respostas, todos os remédios, todas as soluções. Além dos alertas, nós temos também as saídas. Veja, 1 João 5, 4 e 5. Diz assim: veja, veja quem vence as propostas do rei de Sodoma. Diz assim, 1 João 5, versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que eu tenho, de que eu preciso para vencer o mundo? Quem eu preciso ser para vencer o mundo? Para não ser arrastado pelo mundo, para não ser contaminado pelo mundo, para não abraçar as propostas do mundo, para não aceitar as ofertas do rei de Sodoma. Quem eu preciso ser? O texto diz: eu preciso ser nascido de Deus. Muitas vezes nós ficamos impressionados. Ah, aquele moço, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, estavam todos aí na igreja e de repente tiveram alguns contatos com outras pessoas. O jovem entrou numa universidade, aquele casal fez algumas amizades diferentes, aquele outro grupo ali melhorou um pouquinho de vida e teve alguns contatos numa esfera social mais elevada e se desviaram. Deixaram de ser crentes. E ficamos assustados, preocupados com isso. Lorota. Lorota. Na verdade, essas pessoas, elas seguiram nessas direções porque elas não eram nascidas de Deus. Só existe uma forma de vencer o mundo. O texto diz: porque todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo. Se você quer vencer o mundo, não há outro jeito. Você tem que ser nascido de Deus. Você tem que nascer de Deus para vencer o mundo. Se você não nascer de Deus, você não vencerá o mundo. Você será levado pelas propostas do rei de Sodoma. E ele vai saquear você. E o texto prossegue: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse texto explica como é que eu nasço de Deus. Como é que eu posso nascer de Deus? O texto explica: por meio da fé. Eu tenho que crer em Cristo. Crendo em Cristo, eu nasço de Deus. E tendo nascido de Deus, eu venço o mundo. Não importa onde eu esteja. Eu posso estar na universidade mais ateísta da terra. Eu posso estar entre as pessoas mais terríveis do mundo. Se eu nasci de Deus, eu venço o mundo. Se eu me encontrei com Melquisedeque, se eu creio no Deus verdadeiro, no Cristo do Deus verdadeiro, eu venço o mundo. No versículo 5, João explica o conteúdo dessa fé. Ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É a pergunta retórica. Vocês sabem responder essa pergunta? Vou perguntar de novo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Há alguém que vence o mundo, senão este? Não. Ninguém. E isso deve nos levar a uma outra pergunta. Particular, pessoal. E essa outra pergunta, particular e pessoal, é a seguinte: eu nasci de Deus? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Se a resposta for sim, fique tranquilo. Você vencerá o mundo, não importa onde você esteja. Não importa o ambiente que você esteja, você vencerá o mundo. Mas se você não nasceu de Deus, você não tem a fé, você não crê que Jesus é o Filho de Deus, se você não crê nisso, você não vencerá o mundo. Eu posso colocar você numa igreja com as pessoas mais perfeitas deste mundo, você será levado pelo mundo. Não é uma questão de ambiente. Não é uma questão de contexto ético, moral, não. É uma questão de quem você é. Se você nasceu de Deus, você vencerá o mundo. Se você não nasceu de Deus, o mundo vai levar você. Ah, mas eu estou aqui na igreja, estou firme. É uma questão de tempo. É uma bomba tic-tac. É uma bomba relógio. Se você está aqui e não nasceu de Deus, você será levado pelo mundo. É uma questão de tempo. Não vai demorar muito. Você será levado pelo mundo. O rei de Sodoma aparecerá um dia. O rei de Sodoma sairá da sua cova, do seu poço, e se apresentará diante de você. Sorridente, simpático, amigo. E lhe fará propostas. E você vai segui-lo. Por quê? Porque você não nasceu de Deus. Mas se você nascer de Deus, esse mesmo rei um dia sairá da sua cova e se apresentará diante de você. E você dará a ele a resposta de Abraão, dizendo: eu não quero nada, absolutamente nada de você, nada. Eu tenho um Deus nos céus e ele é a fonte de todas as minhas riquezas, de toda a minha realização, de toda a minha alegria, de toda a minha satisfação. Não há nada que eu queira de você. Mas essa resposta só pode ser dada se você nascer de Deus. Meus queridos, não se enganem. Meus queridos, não se iludam. Essa é a pergunta mais importante que temos que fazer para nós mesmos. Nós nascemos de Deus pela fé em Jesus Cristo ou não? Se nós nascemos de Deus, nós somos mais do que vencedores. Se nós não nascemos de Deus, o mundo nos levará e nós seremos derrotados. Nós ouviremos as suas propostas. Mas se nascemos de Deus, nenhum ataque, por mais forte que seja, será capaz de nos derrubar. Nenhum ataque, por mais forte que seja, será capaz de nos demover da nossa fé. Todos aqui somos atacados na nossa fé constantemente. Em casa, na escola, no trabalho. O rei de Sodoma não poupa ninguém. As propostas do rei de Sodoma não poupam ninguém. Ele faz propostas até para juniores, criancinhas, crianças pequenas, ele faz propostas para elas. Mas se nós nascemos de Deus, nós vencemos. Veja a sequência, veja o que o texto diz logo a seguir. Porque nós temos a resposta de Abrão. O texto diz: mas Abrão lhe respondeu. E aí vem a resposta do homem que conheceu Melquisedeque. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Eu acho tão solene isso. Como é solene isso. Abrão, há poucas horas atrás, estava envolvido em uma batalha. Um soldado feroz. Um estrategista militar. E agora, nós vemos esse homem se comportando como se fosse um sacerdote. E ele faz um juramento solene. Ele levanta a mão ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: olha, o Senhor é minha testemunha de que eu vou cumprir o que eu vou falar agora. E ele faz esse juramento solene. É interessante, porque ele associa aqui dois nomes de Deus. Ele diz: levanto a mão ao Senhor, Yahvé é o Deus dele. E ele prossegue: o Deus Altíssimo é o nome do Deus de Melquisedeque. Melquisedeque, mencionado nos versículos anteriores, conhecia Deus por esse nome. El, lembra do nome? El, Elion. Lindo esse nome. Esse nome é lindo demais. Nas semanas passadas eu orei a El Elion. Eu fiz orações a El Elion. Na minha cama, no meu leito, eu orei dizendo: ó Deus grandioso, ó El Elion, Deus Altíssimo, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, pela manhã que raiou, obrigado, ó El Elion, Deus Altíssimo, a fonte de tudo, o dono de tudo. Esse texto robusteceu a minha fé nele, com esse nome apenas. Apenas esse nome, El Elyon. Parece que o mesmo impacto aconteceu com Abraão. Ele chama Deus de Yahvé e o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E por que era importante ele dizer o que possui os céus e a terra? Para dizer, olha, eu não preciso dos bens que você quer me dar, porque meu Deus é o dono de tudo. Ele tem tudo, não precisa nada de você. Ele é o dono dos céus e da terra e de tudo que há. Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Vejam o versículo, o capítulo 24, acompanhem. Eu quero que os irmãos vejam alguns textos aqui. É bem rápido. Não quero judiar de vocês, não. Judiei muito na semana passada. Capítulo 24, versículo 34. Vejam o que diz o texto. Os irmãos estão aprendendo e eu quero ensinar essas coisas aos irmãos. Há muita coisa errada sendo ensinada por aí e eu preciso compartilhar essas coisas. O texto diz assim, Gênesis 24. Vejam o versículo 34. Diz assim, então disse... Sou servo de Abraão. Esse é o servo que foi encontrar uma esposa para, a filha, para o filho de Abraão, para Isaac. E ele diz assim, o Senhor tem abençoado muito o meu senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois. Quem deu ovelhas e bois para Abraão? Quem? Deus deu ovelhas e bois para ele. Ele pode fazer isso? Sim, ele é dono de todas as ovelhas e todos os bois. Sempre que você for no açougue da Swift, lembre-se disso. Ele me deu esse bife. Ele me deu essa picanha, esse ancho, esse chorizo. Há tantos bifes hoje em dia, né? Na minha época era só até moído. Mas ele é o dono de todos os bois. De tudo que há, de todas as ovelhas. E se nós temos acesso a isso, é porque ele nos dá. Ele é a fonte disso. Ele deu-lhe ovelhas e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Quem deu tudo isso a Abraão? Deus. Ele é a fonte de todas essas coisas. O rei de Sodoma não tem nada a nos dar. Deus é a fonte de tudo. Não há nada que o homem possua que ele não tenha recebido de Deus. Veja o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 8. Muito lindo isso. É maravilhoso. A Bíblia muda nossa mente, nosso modo de ver a vida. Vejam Deuteronômio 8, 17 e 18. Vejam aqui o que diz Deuteronômio 8, 17 e 18. Grife isso na sua Bíblia. Olha o que diz aqui. Não digas, pois, no teu coração. O que é dizer no coração? O que é dizer algo no coração? É você? Pensar. Não pense. Não tenha esse pensamento secreto, porque há pessoas que não dizem, mas pensam. E esse texto proíbe o quê? Proíbe pensar. Ah, não pode pensar? Não pode pensar isso. Ah, mas quem vai saber? Ele sabe. Ele conhece todos os seus pensamentos, todos. Você pode colocar uma máscara e dizer outra coisa. Você pode fingir outras ideias. Mas ele conhece o seu pensamento e cada um deles, e ele proíbe este aqui. Veja o pensamento que ele proíbe. 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Alguém já disse isso no seu coração? Levanta a mão. Ninguém. Aqui não. Hã? Nunca disse isso no seu coração? A minha força, o meu braço, me deram essas... Eu me esforcei e consegui. Eu lutei, graças à minha inteligência, perspicácia, à minha percepção, à minha capacidade administrativa. Eu consegui tudo isso. Eu sou o cara. 18. Antes... Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus é a fonte da sua força. Tudo que você tem, tudo, uma agulha que você tem em casa, tudo isso é dado por Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Veja o primeiro livro de Samuel. Abraão aprendeu tudo isso, Abraão sabia tudo isso. Abraão reconheceu tudo isso, ele se encontrou com Melquisedeque, que era o dono dos céus e da terra, que é o dono dos céus e da terra. 1 Samuel capítulo 2, veja aí na sua Bíblia. 1 Samuel 2, 7. Diz assim, vejam aqui o que diz. Há um conceito errado hoje em dia. As pessoas dizem assim, a riqueza vem de Deus, a pobreza, o prejuízo vem do diabo. É o que falo por aí, não é isso? Deus da riqueza, o diabo da miséria. Deus da riqueza, o diabo da pobreza. Vamos ver se é verdade. Vamos ver o que diz 1 Samuel. Diz assim, 1 Samuel 2, versículo 7, diz assim, o Senhor empobrece. O que ele faz? O Senhor empobrece. Você está pobre? Ah, o diabo não. Não é o diabo não. Deus te deu isso. Deus me deu a pobreza, deu. Por quê? Porque ele te conhece muito bem. Ele te abençoou com a pobreza. Porque ele sabe muito bem como você seria se fosse rico. Pobre, você já não é lá grande coisa. Rico, sai de baixo. Sai de baixo. Deus não dá asas para cobras, por uma razão. Deus não dá asas para cobras por uma razão. Talvez ele tenha negado a você riquezas para proteger você e outras pessoas. Talvez ele saiba. Talvez, entre aspas, né? Estou sendo irônico aqui, né? Talvez, entre aspas, ele saiba que se te desse riquezas, você o abandonaria. E você confiaria no seu próprio braço. E você não seria um crente fiel. Talvez ele saiba disso. E por isso não te dá riqueza. Ele dá pobreza. Fala, não, você precisa ser uma pessoa de uma classe social, mas de menos posses. Você precisa ser assim. Eu conheço você, conheço o seu coração, e eu sei que há coisas que você não pode suportar. Eu estou cuidando de você. Como o Senhor está cuidando de mim? Te dando a pobreza. Eu estou cuidando de você e protegendo você, te dando a pobreza. É assim, nossa, então Deus cuida muito de mim, pois é, bastante, mas é uma visão diferente da teologia da prosperidade. A Bíblia muda o nosso entendimento, a Bíblia nos dá outras percepções. O Senhor, dele procede a pobreza, ele dá a pobreza, diz aqui o versículo 7, e ele enriquece, ele também dá a riqueza. Se temos alguma coisa, isso vem das suas mãos. Ele abaixa, coloca você lá embaixo. Ele também exalta. Tudo vem de quem? Dele. Tudo. Tudo. Eu sou pobre? Ele me fez assim. Louvado seja Deus por sua obra em minha vida. Ele me fez pobre, me protegeu, cuidou de mim, me deu aquilo de que eu precisava e evitou me dar aquilo que poderia ser perigoso para mim. Ele me fez rico? Deus me fez rico. Ele me deu muito dinheiro. Agora eu quero honrá-lo com os meus bens. Por sua bondade ele fez. Não foi minha inteligência, minha capacidade, nada disso. Ele me deu forças, me abençoou e agora eu sou rico. Ele exalta e ele abaixa. Tudo vem dele. E Abraão reconheceu isso. Nós não devemos nada ao mundo. O mundo não pode nos oferecer nada. A fonte de tudo é Deus. Ageu 2:8 fala que dele é o ouro e dele é a prata. Dele é o ouro e dele é a prata. E ele administra isso como ele bem entende. E quando nós vemos Abraão jurando aqui ao Deus Altíssimo, levantando a mão e dizendo que ele é o possuidor do céu e da terra, ele reconhece isso. Rei de Sodoma, nada que você queira me oferecer, eu preciso. Eu tenho um outro rei. E um outro rei que é dono de tudo. Eu não preciso das suas tralhas. Nós aprendemos essa verdade na Escritura. O Senhor, sendo dono dos céus e da terra, ele impinge em nós essa mensagem. Quando nós aprendemos que Deus é o dono dos céus e da terra, uma das lições que essa verdade grita para nós é essa. Ele é a fonte de tudo que há, porque Ele é o dono de tudo. Quando nós saímos lá fora e caminhamos e vemos as estrelas, e caminhamos e vemos os mares, e vemos as montanhas, e vemos as grandes maravilhas da criação, e nós nos recordamos que o Deus Altíssimo é o dono de todas essas coisas, então nós descansamos, porque no meio de todo esse universo há uma voz que grita: eu sou o dono de tudo, logo tudo procede de mim. Nessa semana, depois de muitos anos, eu fui ao teatro com a minha família. Ganhei de presente os ingressos. E eu fui assistir O Fantasma da Ópera. Eu, a princípio, confesso que não estava muito animado, não. Porque eu gosto mais de O Exterminador do Futuro, coisa assim, mas não há peças desse tipo, né? E eu fui porque a Isabela e a Helena não estão em São Paulo. Elas estão em Caldas Novas. Então só está a Sofia em casa e a Simone. Então, duas mulheres, elas queriam muito assistir e ganharam os ingressos. O pastor Thomas também ganhou, a Carol também ganhou. E fomos juntos ao teatro. Fazia muitos anos que eu não ia ao teatro. E nós fomos assistir a peça O Fantasma da Ópera. Eu fiquei impressionado. Eu achei a coisa mais linda que eu já vi na vida. É lindo demais. Eu até quero ir de novo, mas acho que... Eu não estou mais tão fã do Exterminador do Futuro. Fantasma da Ópera é muito mais bonito. E existe uma música na apresentação do Fantasma da Ópera chamada Prima Donna. Prima Donna. E nessa música, os personagens da peça, eles todos cantam juntos. Mas eles não cantam juntos a mesma letra ou a mesma melodia. Cada um deles vai cantando uma coisa. E você não entende nada, você tem que seguir um. Se você quiser, você pode tentar seguir um. E eles vão cantando, todos ao mesmo tempo, letras diferentes. E seguindo melodias diferentes. E, irmãos, eu fiquei vendo aquilo. Era tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu confesso, eu não falei para a Simone, eu falo aqui, eu até chorei. Eu chorei, assistindo a Prima Donna. Tamanha beleza daquilo, irmãos. Que espetáculo aquilo. E eles todos cantando ali juntos, e cada um dizendo frases. Todas as frases, obviamente, faziam sentido. Todas as frases tinham a sua linha melódica ali. E todas juntas, quando se uniam todas, formavam algo simplesmente extraordinário. Foi a música que eu mais gostei, eu acho. E fomos embora. Aí minha filha adolescente falou assim para mim: eu não entendi nada daquela letra. E eu falei assim para ela: filhinha, aquela letra, aquela música, aquela apresentação é o universo. O universo que Deus criou é aquela música. São muitas vozes, muitas mensagens, e nós não conseguimos compreender todas elas. São ricas demais, são numerosas demais. Mas quando nós olhamos o todo, mesmo sem entender muitas coisas, eu não entendo as órbitas das estrelas, eu não entendo o que elas dizem, eu não entendo as marés dos oceanos, eu não entendo essas frases que o oceano fala, eu não entendo o processo da formação das flores, e o caminho dos ventos, e a formação da chuva, e a formação da neve. Eu não entendo essas coisas. São muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes. Mas quando eu olho toda a apresentação, é a coisa mais bela que nós podemos ouvir e ver. E eu sei que entre todos esses componentes dessa grande ópera, dessa grande apresentação, há alguém ali gritando, há uma frase sendo repetida continuamente nessa bela apresentação que diz: o Senhor, o Deus Altíssimo, é o Criador e dono de todas as coisas. E sendo dono de todas as coisas, ouvindo essa frase, aqui e acolá, sendo repetida ali, 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 naquele conjunto imenso, Eu então posso descansar dizendo, Ele é a fonte de tudo que eu tenho, de todas as coisas que eu posso ter. Eu não preciso do mundo para nada. Nada. Eu não preciso do mundo para ter alegria. Eu não preciso do mundo para ter riquezas. Eu não preciso do mundo para ter satisfação. Eu não preciso do mundo para ter paz. Eu não preciso do mundo para me sentir realizado. Eu não preciso do mundo para nada. Ele é a fonte de todo bem. E cada componente do universo grita essa frase em meio a outras verdades que são cantadas no universo que nos rodeia. O texto prossegue. O texto diz no versículo 23. E se alguém aqui falar que eu chorei no fantasma da ópera, vai ser disciplinado aqui na igreja. Tá? E vocês que estão gravando, cortem esse pedaço depois aí. Da... Viu, pastor Thomas? Não vai fazer filminho não com isso aí. Dizem que homem não chora, né? Chora sim, né? Muito bem. Versículo 23. Diz assim. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Ele é radical aqui. Abraão é muito radical, mas nadinha. Você não quer nadinha de mim? Nada, nada desse reizinho. Tão simpático. Nem um fio. Um fio? Nem um fio? Nada. Nem uma correia de sandália. O que seria isso hoje? Um cadarço. Quanto custa um cadarço? Note, não é um par de cadarços. É um cadarço. Quanto custa um cadarço? 10 centavos? 20 centavos? Não sei. Eu não quero nada de você. Nada. Eu não quero nada de você por um motivo específico. Para que você não tome para si a glória que é de Deus. Para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Eu. Eu não vou te dar esse prazer. De você tomar para si a glória que é devida a Deus. Deus me enriqueceu, não você. Deus me encheu de satisfação, não você. Você nunca poderá dizer isso, nunca. A glória sempre será de Deus, não sua. Você nem vai pensar isso. Nem pensar isso você vai, nunca. Porque eu não recebo absolutamente nada. Nada de você. Ah, que homem radical, intolerante, inflexível. Esse é o homem que conheceu Melquisedeque. Eu não quero nada de você. Um fiozinho? Nada. Um cadarcinho? Nada. Nada. O nosso relacionamento é zero. Eu não lhe devo nada. Nós moramos perto, passando por você, tudo bem, como vai? Vou respeitá-lo. Como vai, rei de Sodoma, tudo bem? Não tem sentido nenhum cheirinho de enxofre por enquanto? Não, nadinha, está vivo ainda, ótimo, sigamos em frente. Respeito mútuo. Um certo grau de amizade ali, a política da boa vizinhança, moramos perto, vamos viver em paz, mas eu não quero nada de você. Os seus bens, seus valores, suas riquezas, suas ofertas, eu não quero nada disso para mim. Nem um fio, nem um cadarço, nada. Esse é o crente, de verdade. Ele é radical? É. Ele é inflexível? É. E você tem que ser assim. Irmãos, chega. Chega desse cristianismo cor-de-rosa. Chega desse cristianismo chapeuzinho vermelho. Que olha para o lobo e diz, por que essa orelha é tão grande? Ah, para. Faça-me o favor.
Por que esse dente tão grande? Por favor. Lobo é na bala.
Nossa, meio Bolsonaro essa frase, viu? Apague isso aí também. Apague isso aí também.
Lobo é na bala.
Rei de Sodoma, é assim. O trato com eles é radical. Eles vêm com suas ofertas. Eu não quero nada com você. Nada. Não quero aproximação. Não quero seus bens. Não quero suas ideias. Não quero seus valores. Não quero nada que você possa me dar. As suas alegrias não são as minhas. O seu lazer não é o meu. O seu modo de pensar não é o meu. Eu não tenho nada com você. Não devo nada a você. E nunca vou dever. A fonte de toda a minha alegria e felicidade é o Senhor. Eu conheci El Elyon. Eu conheci Yahvé, o Senhor de toda a terra. Ele é a fonte de toda a minha alegria e de toda a minha felicidade. Não tenho nada com você. Esse é o crente de verdade. Esse é o cristão de que nós precisamos. Jovens corajosos, adolescentes corajosos, homens de Deus, mulheres fortes, pessoas que um dia conheceram Melquisedeque, pessoas que se curvaram a El Elyon, pessoas que conhecem o Deus verdadeiro e não crentes flácidos que são levados por aí por qualquer convite, o mais simples e fraco que seja. Não podemos mais seguir nessa direção, nesse cristianismo frágil, com sorrisinhos amarelos, esse cristianismo cor-de-rosa. Não pode ser assim. Nós temos que ser firmes e dizer não. Não ao mundo que nos cerca. Abraão aqui, ele mostra, entre outras coisas, que ele não tinha amor pelas riquezas. Esse é um fator importante hoje em dia. Nós temos que aprender a não ter amor pelas riquezas, porque uma das coisas que o mundo usa para nos levar após si são coisas materiais. O mundo pode apontar caminhos ilícitos para obtenção de bens materiais. O apóstolo Paulo nos alerta acerca disso. O apóstolo Paulo fala de pessoas que, nesse desejo de crescer materialmente e galgar posições sociais mais elevadas, acabaram se envolvendo em coisas horríveis. E se envolvendo em coisas horríveis, acabaram se atormentando com muitas dores. Se os irmãos olharem 1 Timóteo 6, vejam, é muito interessante esse texto, é um alerta que nós devemos guardar em nossa mente. Abraão não era alguém que amava, não era alguém que amava a riqueza material. Se ele fosse, o rei de Sodoma o levaria com muita facilidade. Esse é um dos anzóis do mundo. Olha, você pode enriquecer, ganhar muito dinheiro, subir bastante na vida, se você tomar certos caminhos, se você seguir certas propostas do rei de Sodoma. Não faça isso, isso é perigoso, e o amor ao dinheiro pode levar a pessoa a isso. Veja o que diz 1 Timóteo 6, é um alerta para nós hoje, e essa é uma das armadilhas que o rei de Sodoma usa. Veja o que diz o texto no versículo 6, diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Alguém já disse que caixão não tem gaveta. Você não pode colocar coisas no caixão e levar embora. Os egípcios faziam isso, levavam até escravos para outro mundo. Quando morria um nobre egípcio, matava os escravos também, enterrava junto, achando que o escravo ia servir na outra vida. Muitos ladrões adoravam encontrar covas de egípcios, porque podiam pegar todos os bens para si. O egípcio era enterrado com tesouros, achando que poderia usar isso no outro lado. O texto diz, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem sustento e roupa? Como você tem que estar então agora? Contente. Ah, mas eu queria... Você tem comida e roupa? Tenho. Esteja contente. Se você tem isso, esteja contente com isso. Não ame. Não ame a riqueza. O texto diz, ora, vejam 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Quem aqui quer ficar rico, levante a mão. Ninguém, ó. Oh. Que auditório seleto, hein? Os irmãos serão arrebatados antes do sermão acabar. Maravilhosa a santidade dos irmãos, estou impressionado. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Claro, há propostas ilícitas. Há convites do rei de Sodoma. E a pessoa pode seguir essas coisas, desejando dinheiro fácil, enriquecer depressa. Cai em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas, corrupções e perniciosas, sonegações, corrupções terríveis no campo financeiro, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aquela busca pelo dinheiro, eu preciso de mais e mais e mais. E ele vai sacrificando tantas coisas, ele vai sacrificando tantos valores preciosos, porque quer mais e mais. E o texto diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Se corromperam tanto buscando dinheiro, que se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O final foi sofrimento. Então não pode ficar rico? Pode. Pode, mas eu não posso amar o dinheiro. Aliás, havia ricos na igreja de Timóteo. Vejam o versículo 17. Vejam o 17. Exorta aos ricos do presente século. Tinha ricos na igreja. Tinha ricos na igreja. Sem problemas. Não era problema. Aqui não existe um ataque. Não é um texto do MST. Tem raiva de rico. Não é um texto de esquerda. Que todo mundo tem que ser pobre. Não. Nada disso. Está condenando apenas o amor pelo dinheiro que gera cobiça e leva os homens por caminhos maus. Mas havia ricos em Éfeso, na igreja de Timóteo. E o texto diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Vejam como deve ser o rico. Quem aqui é rico tem que olhar esse texto. Pastor Thomas, presta atenção. Exorta aos ricos do presente século... Que não sejam orgulhosos, não sejam orgulhosos, ricos. Não tratem os outros com desprezo, com ares de superioridade, não façam isso. Muitas vezes a pessoa melhora um pouquinho, nem chega a ser rico, mas começa a desprezar os mais humildes. Não façam isso, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. O que significa isso? Que a riqueza ela vai e vem. Ah, eu posso hoje estar rico e amanhã estar pobre. Eu não posso confiar em algo assim. Eu não posso confiar em algo que pode ir embora de repente. Conheço, vocês conhecem algum ex-rico? Conhecem? Eu conheço. Eu conheço várias pessoas que são ex-ricos. Não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Elas vão embora, elas vêm e vão. Não confie nelas, mas em Deus, como fez Abraão. Em Deus que tudo nos proporciona ricamente. Para nosso aprazimento, Ele é a fonte de tudo, confiem nele. Ele concede as coisas. Não precisamos buscar riquezas e nos envolvermos em coisas terríveis para obter isso tudo. E o texto fala que pratiquem o bem, ricos. Pratiquem o bem. Como eu posso ter um tesouro no céu? Como? Como é que eu ajunto tesouro no céu? Como? Jesus disse ao jovem rico, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Parece, no Novo Testamento, que para juntar tesouro nos céus, você tem que aprender a ser generoso. Se você for generoso com quem precisa, você ajunta tesouro nos céus. É a poupancinha celestial. Você ajuda alguém que precisa. Você conhece um irmão na fé. A Bíblia fala que a prioridade é para os irmãos da fé. Você conhece um irmão na fé que padece, que sofre, que luta, é difícil. Ele está lá com o seu aluguel atrasado, pagando às vezes em dia, mas com muito esforço. Problemas de saúde, lutando na vida. Você então estende algo do que você tem a ele para aliviar o seu sofrimento. Com isso, você vai ajuntando tesouros nos céus. É uma poupancinha celestial. O texto diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Essas coisas não existem mais. Generosos em dar e prontos a repartir. E vejam o efeito disso. Que acumulem para si mesmos tesouros. Quando eles são generosos em dar, prontos a repartir, eles acumulam tesouros. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É assim que eu ajunto tesouro nos céus, sendo generoso com aqueles meus irmãos que precisam tanto. Abraão mostrou que ele não tinha amor pelo dinheiro. Ele ficou rico depois. Aliás, nessa época ele já era rico. Ele ficou mais rico ainda. Mas ele sabia, a fonte de tudo é Deus. E tendo essa mentalidade, o crente será generoso. O crente será como esse rico de 1 Timóteo 6, nos versículos que eu mencionei aí. E o texto termina, Abraão diz que não quer, de forma nenhuma, que o rei de Sodoma tome o lugar de Deus e tome a glória de Deus. Não diga nunca, eu enriqueci Abraão, nunca você vai dizer isso. Nada do que eu tenho terá como fonte você. E ele diz no final, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram. E a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Aqui Abraão não está exigindo nenhum presente, nenhum pagamento. Ele só quer a reparação do que ele havia gasto, que é justo. Eu gastei nessa viagem, despesas, você vai cobrir isso. Isso você vai cobrir. Eu sou bom, não sou bobo. É diferente. As despesas que eu tive, isso você vai cobrir. Nada mais. E o crente que age assim, age corretamente. O crente não tem que ser bobo. Eu conheci uma senhora que alugou uma casa de um crente e parou de pagar o aluguel. Quando ele foi reclamar, ela falou, mas você é crente e vem me cobrar? Eu tinha que fazer isso. Claro que eu vou te cobrar. O crente não tem que ser explorado por ninguém, não tem que ser vítima de pessoas mal intencionadas e aproveitadores, absolutamente. O crente vai ser generoso, vai ser bondoso, não vai ser ali aquela pessoa ranzinza exigindo às vezes cada centavo de quem não pode pagar, mas ele possa ser flexível até, mas isso não significa que ele tem que tomar prejuízo nos seus negócios. E aqui Abraão mostra isso. Ele é um servo do Deus Altíssimo, piedoso, não quer nada com o rei de Sodoma, mas ele sabe o que é justo e ele exige ali, então, o que lhe é devido. Meus irmãos, dois reis vêm ao encontro de todos os homens. Dois. Dois reis. O rei de Salém, o rei da paz e da justiça, e o rei de Sodoma. O primeiro vem da cidade da justiça. O primeiro vem de Jerusalém. O primeiro vem da cidade da paz, o rei de Salém. O segundo sai de um buraco. E vem também. O primeiro oferece pão e vinho. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele oferece pão e vinho. O Senhor Jesus disse, o meu corpo é verdadeira comida, minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer o meu corpo, a minha carne, jamais terá fome. Quem beber o meu sangue, a água que eu lhe der, jamais terá sede. Eu mato a sua fome, eu mato a sua sede. Eu sou o rei misericordioso, que socorro o cansado que volta da batalha. Eu sou o rei da justiça, sou o rei da paz. Eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou esse rei e eu lhe ofereço isso. Eu lhe ofereço pão e vinho, a minha carne, o meu sangue. Alimente-se dela. Quem crê em mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Eu sou esse rei e venho ao seu encontro. Creia em mim, coma, creia em mim, beba. Eu sou o rei da paz, eu sou o rei da justiça. Esse rei se apresenta a todos os homens que conhecem o Evangelho. Mas há um outro rei que também vem, e é o rei de Sodoma. E ele vem dizendo, fique com os bens que são meus. Eu tenho tudo para você. Você pode enriquecer comigo. Você pode ser meu amigo. Eu sou simpático e generoso. Eu tenho muito a dar. A qual dos reis você vai seguir? Quem é o seu rei? Ah, eu não tenho rei nenhum. Tem sim. Ou você segue Melquisedeque, o rei da paz e da justiça. Ou você segue o rei de Sodoma. Não há uma terceira opção. Qual é o nosso apelo, a nossa súplica, o nosso clamor a El Elyon? É que todos aqui, todos os que estão aqui, os que estão ouvindo em casa, conheçam e sigam o rei da paz e da justiça. E provem do seu pão, e provem do seu vinho, e recebam alívio, justiça e paz. E sejam salvos, comendo e bebendo, pela fé, no sacrifício de Jesus, o Melquisedeque verdadeiro. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado por esse texto que concluímos hoje. Abençoa, Senhor, a sua igreja, abençoa o seu povo, abençoa as pessoas todas aqui. Que todos, ó Deus, conheçam o Rei de Salém. Todos conheçam Jesus Cristo e descansem nele, porque tantas vezes voltamos das batalhas, estamos cansados e feridos. Mas o Melquisedeque Santo, venha ao nosso encontro e nos dá pão e vinho. E temos provado isso, Senhor, tantos irmãos aqui. Um dia creram no Senhor Jesus Cristo e ainda hoje desfrutam do pão e do vinho que Ele dá, e do alento que Ele traz, e da paz que Ele traz. Mesmo voltando de batalhas terríveis, experimentam isso, porque Ele cuida de nós. Mas há aqueles, ó Deus, que não conhecem o Rei verdadeiro, o Rei Melquisedeque, o Rei da paz, o Rei da justiça, e têm seguido o Rei de Sodoma, este mundo, com suas propostas mentirosas. Ó Deus, ajuda-os a enxergar. Ajuda-os a abrir os olhos e a conhecer o Rei de Justiça e o Rei da Paz. E conhecendo o Rei de Justiça e o Rei da Paz, comam do seu pão e bebam do seu vinho. E conheçam a salvação que Ele dá, a salvação que Ele proporcionou naquela cruz. Nós pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus, amém.